Bom dia, hoje é 25 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais informações de principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Começando a segunda-feira confusa já, errei o slogan, mas espero que vocês tenham narrado aí dentro da própria cabeça, porque são já ouvintes assíduos aqui do podcast. Se você não é e está chegando hoje, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz notícias com diversão. E uma das nossas principais diversões é falar sobre empresas que entraram em recuperação judicial. Temos mais uma, a rede de supermercados Dia. Vou te contar quais serão os próximos passos após essa empresa receber aval para entrar justamente em RJ. RJ sendo recuperação judicial e não o estado do Rio de Janeiro. Também vamos falar sobre como o apoio da Oprah, ela mesma, aquela apresentadora americana, que também conhecida como grande rainha do cuidado com a saúde mental, maravilhosa, adoro ela, aqui sendo completamente isenta, ela está impulsionando medicamentos contra a obesidade nos Estados Unidos. O apoio dela a esses medicamentos levou a um impulso na venda. Também vamos falar sobre como a Stellantis, a dona da Fiat, corta empregos nos Estados Unidos com um desafio na transição para os elétricos. E, como eu estou falante, a gente vai falar também sobre um outro assunto favorito aqui, que são os milionários. Da Flórida à Califórnia, a região do sul dos Estados Unidos tem o maior crescimento dessas pessoas ricas aí morando por lá. Se você ainda não é inscrito aqui no podcast, grande absurdo, poderia fazer isso agora por gentileza. E você também pode conferir o novo episódio do videocast Como Falar Faria Limês, estreou hoje. Vamos falar aí com mulheres que trabalham na Faria Lima. Tem mulher na Faria Lima? Tem mulher no mercado financeiro? Sim, tem. Conversei com 3 pessoas que trabalham por lá. Se você não faz a menor ideia do que seria um emprego no mercado financeiro, você pode escutar esse podcast e ver se você teria aí alguma aptidão para isso, quem sabe. Quem sabe você muda de carreira. Muitas dessas pessoas saíram das suas carreiras nada a ver com números ou com mercado para depois descobrir que era a grande paixão da vida deles. Vai lá escutar Como Falar Faria Limês, está disponível no YouTube e também no Spotify. E vamos às notícias de hoje. O varejo de conveniência de proximidade deverá sofrer impactos relevantes com a reestruturação da rede espanhola Dia no Brasil. Você sabia que era uma rede espanhola? Eu não. Que planeja fechar 42% do parque de lojas e entrou em recuperação judicial com uma dívida de R$1 bilhão, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg Línea. Na sexta-feira, o juiz Adler Batista Oliveira Nobre, da primeira vara de falências e recuperações judiciais no Foro Central de São Paulo, aprovou o pedido de RJ e nomeou a Expertise Mais como administrador judicial. Em 10 dias, essa empresa vai ter que apresentar um relatório sobre a situação da companhia. A rede de supermercados, de origem espanhola, contratou a assessoria financeira Álvares e Marçal, especializada em reestruturação de empresas, e disse que busca potenciais investidores interessados em comprar a sua operação no Brasil, ainda que reconheça as dificuldades de um M&A como um acúmulo de prejuízos e um modelo de franquias adotado em 50% das lojas. Grupos do segmento conhecido como Cash and Carry, o famoso atacarejo, como o Açaí e o Atacadão, que é do Carrefour Brasil, além de novos players como a Oxxo, da mexicana Fenza, em sociedade com a Raízen, podem ser favorecidos pelo fechamento previsto de 343 das 587 lojas de 3 centros de distribuição do Dia no Brasil, segundo consultores entrevistados. Fatores como a inflação de alimentos nos últimos anos, a maior oferta de canais para compra de produtos de primeira necessidade por preços menores, como aplicativos especializados e mercadinhos de condomínio, e desafios de gestão do setor de supermercados, foram apontados por especialistas como pano de fundo da crise de liquidez da Rede Dia Brasil. Das 244 unidades que devem sobrar após a reestruturação recém-anunciada, 121 serão próprias e 123 franquias nas principais regiões do estado de São Paulo. A operação brasileira, iniciada em 2001, vai manter apenas as unidades paulistas e o centro de distribuição em Osasco, na Grande São Paulo. Haverá demissões nas lojas deficitárias a serem descontinuadas, mas o número exato não foi divulgado. A Novo Nordisk e a Eli Lilly têm um novo aliado poderoso enquanto conquistam o mercado de injeções para obesidade, que é calculada em US$80 bilhões. E este novo aliado, uma aliada, na verdade, é ela, Oprah Winfrey, cujos podcasts eu já zerei em todas as plataformas. O programa apresentou a ex-porta-voz da Weight Watchers, ou os Vigilantes do Peso, que é lá dos Estados Unidos, promovendo uma resposta diferente para a perda de peso do que ela tinha nos anos anteriores. Medicamentos como Wegovy e Zepbound, cuja popularidade deixou tanto a Novo quanto a Lilly correndo para acompanhar a demanda. Apesar de elogiar a vida com as injeções durante o especial de TV, que foi ao ar na noite de segunda-feira na emissora ABC, a Oprah não revelou o nome exato de nenhum medicamento que tenha tomado, uma revelação que provavelmente seria uma grande vantagem comercial aí para o fabricante do medicamento que ela tenha usado. Ela deixou claro o seu desagrado com a Weight Watchers, agora conhecida como WW International. Em uma troca um tanto tensa, Winfrey se aproximou da CEO da WW, Sima Sistani, que estava sentada na plateia, e refletiu sobre décadas de dieta ioiô em público. De pé, ao lado de Sistani, que permaneceu sentada, a Oprah perguntou, abre aspas, por que precisamos da Weight Watchers, ou dos Vigilantes do Peso, né, se temos o Zepbound e o Wegovy, fecha aspas. A Sistani abordou que se tornou uma questão existencial para toda a indústria de perda de peso, abre aspas. A Weight Watchers não se trata apenas de perda de peso. É sobre comunidade, é sobre educação, é sobre cuidado, essa é a nossa nova filosofia, fecha aspas. A Oprah não é a primeira celebridade a promover os medicamentos, mas as suas palavras têm um grande impacto com os adeptos de dietas que há muito tempo acompanham a batalha pública da ex-apresentadora de talk show com o peso. Em dezembro, ela revelou que começou a tomar os medicamentos conhecidos como GLP-1. Em fevereiro, renunciou ao conselho da WW, citando um conflito de interesses com seu especial de TV. As ações da Weight Watcher despencaram desde aquele momento. A Weight Watchers tem lutado para se manter relevante, mesmo quando adquiriu uma startup de medicina para vender medicamentos para obesidade e abandonou seu total apoio a mudanças no estilo de vida como meio de perder peso. À medida que as injeções ofuscam as dietas e exercícios antiquados, nem todos estão convencidos de que os serviços da empresa são necessários. Durante o especial de TV, Winfrey alternou menções aos medicamentos Wegovy da Novo e Zepbound da Lilly. Executivos das empresas rivais apareceram juntos pela primeira vez em 100 anos. Ela brincou com ambos falando sobre a importância de expandir o acesso aos medicamentos ainda não amplamente cobertos pelos seguradores dos Estados Unidos. A Novo não estava envolvida financeiramente e não teve uma prévia do programa final, segundo uma porta-voz que falou à Bloomberg News. A empresa foi convidada a participar devido ao seu papel na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de medicamentos para tratar pessoas com obesidade, de acordo com o comunicado. Uma porta-voz da Lilly confirmou sua participação. A Oprah, que repetidamente descreveu a obesidade como uma doença na segunda, conversou com médicos que apoiam o uso dos medicamentos, alguns dos quais consultaram para Novo, de acordo com um banco de pagamentos abertos. Ainda assim, à medida que a popularidade dos medicamentos aumenta, também crescem as dúvidas sobre seus danos potenciais e se há médicos suficientes oferecendo expertise, além de prescrever receitas. Esse especial da ABC apenas tocou brevemente em alguns efeitos colaterais indesejados, incluindo náuseas e vômitos. A Oprah também ouviu de Amanda Velasquez, médica do Centro Médico Cedars-Sinai de Los Angeles, que reconheceu que alguns pacientes tiveram eventos adversos, mas os chamou principalmente de, abre aspas, exagerado, fecha aspas. Enquanto isso, o especial de segunda-feira exibiu pelo menos dois anúncios da Weight Watchers, os Vigilantes do Peso, durante os intervalos comerciais. Outro foi para Noom, uma startup de telemedicina que oferece medicamentos para perda de peso. Sendo a Oprah uma milionária, eu estarei pulando a notícia da Stellantis para os meus fãs de carros, mas calme, fique tranquilo, calme, Raposo, vai ficar para o final. Vou falar sobre milionários que moram entre a Flórida e a Califórnia, numa região conhecida como Sun Belt, ou Cinturão do Sol. Uma região ao sul dos Estados Unidos que passa pelo Texas e se tornou um imã para os milionários no país. O estado do Texas, Arizona e Flórida são o lar das cidades que têm visto o crescimento mais rápido de milionários nos Estados Unidos, de acordo com um relatório da empresa global de consultoria em riqueza, Helen & Partners, em parceria com o New World Health. A Oprah, no entanto, mora mesmo em Los Angeles, que fica na Califórnia. A cidade de Austin, no Texas, sobre a qual falamos bastante na semana retrasada, foi eu passada, por conta do SXSW, o maior evento de inovação do mundo, lidera a lista. O número de milionários, ou aqueles que possuem mais de US$1 milhão em ativos líquidos, aumentou 110% de 2013 a 2023. Scottsdale, no Arizona, ficou em segundo lugar, com um aumento de 102%, seguido por Palm Beach, na Flórida, que viu um aumento de 93% na última década. Só eu que não fiquei milionária na última década, 93% é um número bem grande. Enquanto isso, Nova York, a Baía de San Francisco e Los Angeles têm de longe o maior número de milionários nos Estados Unidos. As cidades do Sun Belt têm se aproximado dessas cidades mais caras, à medida que mais americanos deixam esses municípios costeiros por estados com impostos mais baixos. O trabalho remoto também ajudou a alimentar a migração, enquanto empresas de destaque também abriram escritórios para atrair talentos para esses locais. Os Estados Unidos como um todo atualmente tem 5,5 milhões de milionários, representando 37% do total mundial, de acordo com a Helen & Partners. Vou repetir essa informação para vocês. 37% do total de milionários no mundo está nos Estados Unidos. A empresa acredita o atual boom tecnológico por um aumento de 62% no número de milionários ao longo dos últimos 10 anos. Isso se compara a um aumento mundial de 38%. Miami, Dallas e Houston, cada uma viram o número de residentes milionários aumentar mais de 70% na última década, de acordo com o relatório. Chegou sua hora, fã de carros. Fãs de carros, vamos falar sobre a Stellantis, que vai cortar cerca de 400 empregos de colarinho branco nos Estados Unidos. Será que um desses milionários será demitido? Enquanto a fabricante de veículos Fiat, Jeep e Ram trabalha para mudar a linha de produtos para carros elétricos. A decisão afeta cerca de 2% da equipe de engenharia, tecnologia e software da montadora nos Estados Unidos. Os cortes entram em vigor em 31 de março. A medida destaca um ambiente desafiador, conforme as montadoras lidam com a desaceleração do mercado de veículos elétricos e a concorrência acirrada. A Stellantis, formada pela fusão de 2021 entre a Fiat Chrysler e a PSA Group da França, fez um alerta no mês passado de que haverá um ano turbulento pela frente à medida que tenta lançar novos modelos de veículos elétricos. E como estamos com o tempo? Afinal de contas, eu tô querendo aí bater essa meta de me aproximar dos 20 minutos de podcast, principalmente no início da semana, quando você mais quer procrastinar ao escutar notícias econômicas e assim adiar o início oficial do seu dia. Vou ler uma extra aqui, que não anunciei ali na introdução, sobre a economia da Alemanha. A economia do país ainda está numa má fase, mas os investidores estão começando a mudar de ideia. De acordo com Dan Dees, que é co-chefe do Goldman Sachs para os bancos e mercados globais, as condições para investimentos estão melhorando. As empresas industriais alemãs exploram opções de expansão, embora nos Estados Unidos, e o cenário de startups é tão vibrante quanto em qualquer outro lugar. Abre aspas, ele que falou em uma entrevista à Bloomberg News. O clima entre os executivos das empresas industriais alemãs é construtivo, mas definitivamente mais sóbrio em comparação com o otimismo das empresas equivalentes nos Estados Unidos e especialmente na costa oeste, fecha aspas. O analista acabou de retornar de uma visita ao escritório do Goldman Sachs em Frankfurt e sua filial recém-inaugurada em Munique, onde disse que um número crescente de startups de tecnologia, desde inteligência artificial até tecnologia de jogos e saúde, prometem impulsionar as negociações e investimentos massivos em infraestrutura. A Alemanha luta para reviver sua economia após a crise energética, a demanda global em queda e os desafios estruturais de longa data, com uma burocracia desatualizada e uma força de trabalho envelhecida. A lista de problemas levanta questionamentos sobre a capacidade do país de permanecer competitivo e atrair investimentos. Agora, diante de sinais de que o Banco Central Europeu pode reduzir as taxas de juros nos próximos meses, a confiança dos investidores alemães voltou, alcançando neste mês o maior patamar em mais de 2 anos. A redução dos custos de empréstimos seria um catalisador-chave para que as empresas se expandissem e aumentassem os gastos com tecnologia e automação de processos IA, áreas que o analista do Goldman Sachs afirma que os executivos alemães estão ansiosos para apoiar. Como vocês estão observando, meu carisma de segunda ele ainda tá pegando no tranco. Mas é que no caso hoje é domingo, né? Porque eu gravo isso aqui no dia anterior, então é domingo, eu tô com fome. E aí às vezes acontece que meu carisma ele não aparece. Mas espero que vocês tenham ficado bem informados, porque eu fiquei bem informada com esse podcast, eu achei ele bem informativo. São várias coisas que eu vou levar aí pra minha existência, que vocês deveriam fazer o mesmo. Então é isso, não esqueça de deixar seu comentário na caixinha de comentários do Spotify, no seu celular, você acessa. Não esqueça também de ouvir o Como Falar Faria Ali Mesmo, temos vários episódios massa chegando por aí, e desejo a todos uma excelente semana. mas que dê tudo certo na semana de vocês. E lembrando que é Páscoa, comprem chocolate. Se essa sim for a sua tradição familiar, compre chocolate, presenteie seus entes queridos. A pessoa pode falar, não quer chocolate, tá? Compra chocolate. Ela quer chocolate. Todo mundo quer. Entendeu? Eu estou declaradamente falando, eu quero chocolate. Acabou o podcast. Até amanhã.